Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença ilustre, é a Ana, vou falar só Ana.
Não, pode, Ana Valpereiro, né?
Ana Valpereiro, ela não gosta do Cláudio.
Cláudia, eu deixo ele de lado, deixa só o Ana.
Da Banana Danger.
Banana Danger.
Seja bem-vinda, obrigada pela presença.
Obrigada a vocês pelo convite, muito bom estar aqui com vocês.
Legal, a gente tem uma pergunta aqui que é clássica já do nosso podcast, que é quem é a Ana na fila do pão? Se apresenta pra galera.
Bom, meu nome é Ana Valpereiro, tem um sobrenome gigantesco que eu falo que se eu começo a falar todo, eu tenho que falar o amém no final, porque parece até uma oração de tão grande. Mas eu vou deixar como Ana Valpereiro. Eu sou gerente comercial nacional do grupo Banana Danger. Atuo na área comercial já há mais de 20 anos, então vi toda essa transição de governos e tudo mais, esses altos e baixos que a gente vive dentro da área comercial. E coordeno uma equipe de representantes no Brasil inteiro, hoje, como já coordenei em outras marcas, mas com a Banana Danger já são 7 anos. Caramba, aí levando essa moda infanto-juvenil aí pelo Brasil todo.
Que legal. E você nasceu onde?
Nasci em São Paulo, sou da capital, sou paulistana mesmo, com aquele sotaque orra meu, que ainda perdura, né? Mesmo já morando há 21 anos em Sorocaba e trabalho aqui em Indaiatuba já há 7 anos. Então eu faço esse caminho de ida e volta todos os dias. Diferente do que o pessoal fala, eu falo, nossa, mas você mora em Sorocaba e trabalha em Indaiatuba, né? Eu levo menos tempo para chegar de Sorocaba aqui do que muita gente que mora aqui em Indaiatuba para chegar lá no centro empresarial. Então, para mim, é bem tranquilo. Nasci lá, morei até os meus 16 anos lá. Depois, por um acontecimento na família, fui morar no litoral norte de São Paulo, em São Sebastião. Eu falo que eu tive o privilégio de morar lá. E de lá, fui fazer faculdade em São Paulo.
Que praia que você morou em São Sebastião?
Na verdade, eu morava no centro. Ali, na verdade, era Pontal da Cruz. Uhum. E de lá, gente, lá era uma delícia, né? Pega a bicicleta, põe a prancha e ia surfar nas praias. Ia curtir praia mesmo.
E você pegava onda?
Sim.
Olha que legal. Sim, Nunca consegui ficar de pé numa prancha.
Olha, é um grande desafio, mas eu vou falar que todo mundo tem que tentar. Nem que seja para ficar de joelhos numa prancha. A sensação de liberdade de você estar ali com a natureza, vivendo aquele momento, é sensacional.
Stand-up eu consigo, eu demorei,
aí,
mas
pronto,
consegui.
Mas já consegue, já é alguma coisa, já é uma conexão com a natureza, né? Você conhece lá o litoral?
Conheço, a gente foi bastante, ia bastante pra lá, né?
Super recomendo, eu tava falando agora com a minha xará Ana, né? Ir pra Praia de Santiago só pra assistir o melhor pôr do sol do litoral norte de São Paulo.
Nossa, eu adoro São Sebastião, cara. Eu acho que assim, acho que São Sebastião e Ubatuba, que Ubatuba é grande pra caramba, né?
Uhum.
Mas, tipo, você vai em praia, não menosprezando, mas você vai pra praia no Nordeste, é bonito, tem beleza, tem, enfim, comida boa, tem tudo legal, assim. Mas, pra mim, não sei se é porque é uma memória afetiva, pra mim, praia é aquela Mata Atlântica e aquela água verdinha, igual
Sim.
tem nessa região. Né?
Eu falo que o pessoal fala, paulista não tem praia. Tem, e tem as melhores do mundo, eu acho.
Eu também acho.
Você tem lugares que se assemelham ao Caribe, assim, é muito bonito. As praias, eu falo pra todo mundo, não conhece o litoral norte, tá perdendo. Vai fazer uma viagem aí pro litoral norte, vai pegar o carro e ir praia por praia, vai curtir que é muito bom.
Só não pode divulgar muito, que senão fica igual o Santos, Guarujá.
Mas
dá
é
mais
que lá não
ir,
pode, né? Na verdade, as praias são fechadas. São Sebastião tem uma praia específica pra ônibus, pra turismo e tal. Se não, você tem que ir, você tem que estar de carro. Eles têm uma política muito forte com relação a manter as praias bem limpas. Que eu acho que tá certo, né? A gente tem que ter a cultura de cuidar do que é nosso e não destruir, né?
É, com certeza. Acho que a gente tem tanta beleza natural, né? Ainda
pois
no
é.
Brasil.
E aí tava falando, né? Morei lá em São Sebastião, que eu falo que a gente... Eu me empolgo também, tá? Eu vou falando. Morei em São Sebastião, fui fazer faculdade em São Paulo. Casei e fiquei viúva muito rápido. E logo depois fui morar em São José do Rio Preto. De Rio Preto, eu comecei a trabalhar, você já deve ter ouvido falar no Flávio, da Geração de Valor. Recebi um treinamento dele, então eu tive o privilégio já de ser treinada pelo Flávio. Na época, para trabalhar numa escola de inglês, aí fui trabalhando com outras pessoas também, em outras escolas de inglês, sempre aí que eu entrei para essa área de vendas.
Era o Wise Up?
Era o Wise Up, mas aí depois eu fui para uma concorrente, que era British and American.
Ah, sim.
Lá eu fui galgando, né? Fui treinada pelo André também, que é uma pessoa sensacional, e fui galgando o espaço até me tornar gerente divisional. Então, era uma pessoa que cuidava demais de uma escola de inglês. Só que de lá, algumas coisas aconteceram aí no meio do caminho e surgiu uma oportunidade de trabalhar numa confecção, que era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. E lá eu conheci uma pessoa que veio a ser o meu grande mentor dentro da área comercial e que me trouxe para uma coisa muito mais específica. Porque algumas coisas eu falo que faculdade é muito bom, mas não ensina tudo. O dia a dia e a vivência é o que vai realmente te posicionar no mercado e te mostrar o que você vai ser ou não. Você tem o lado técnico, mas sem o lado de conviver, de pôr isso em prática, não funciona, né? Eu falo, o pessoal faz só o curso não te traz o aprendizado, né? O quanto é importante as pessoas hoje estagiarem e trabalharem para buscar isso.
Até acho que é uma puta, não, talvez eu erre a frase, tá? Mas é uma frase do Platão, não sei se é do Sócrates ou do Platão, que ele fala que o conhecimento é algo que você adquire rápido e fácil. Então, você consegue ler um livro e ter aquele conhecimento ali, fazer um curso, enfim, e ter o conhecimento. A experiência é só com o tempo. Então, a junção de experiência e conhecimento é o que leva à sapiência.
É isso mesmo. Dizia isso. Eu não sei quem foi que disse, mas eu conheço a frase também. E é a junção disso. Eu falo que, às vezes, as pessoas acham que porque elas são pós-graduadas, enfim, que tem uma série de cursos, que isso basta. E o que eu vejo muito hoje no mercado é isso. Falta as pessoas quererem pôr a mão na massa. Entende? Dentro desse trabalho que eu desenvolvi, na época, quando eu fui trabalhar com o Tavares, eu tive que dar um passo atrás, trabalhar como assistente dele. E ali ele falou para mim, vou formar a melhor profissional. Você vai ser uma profissional melhor do que eu, porque você tem coração e eu não. Ele falava que ele era muito frio, né? E eu era muito de falar.
Posso fazer um comentário do Mão na Massa lá? A gente entrevistou aqui. Eu sou ruim com o nome, assim. Mas a empresa é Italy Café. Não vou lembrar. Leonardo, lembrei. A gente entrevistou o Leonardo da Italy Café. Aí eu perguntei para ele. Quando você foi começar, você fez um planejamento estratégico, não sei o que. Ele falou, cara, eu meio que calculei se dava lucro, se não dava. Enfiei um monte de cápsula de café no carro e saí bater palma para vender. Né? Então, é isso. E aí, muita gente planeja, estuda. Mas na hora de colocar a mão na massa, na prática mesmo, acaba não fazendo nada ou só... Enfim, planejando o próximo, né?
Isso, e aí fica assim, o que, que eu faria se eu fizesse alguma coisa?
Exato.
Né? E aí as pessoas ficam, deixam de ser protagonistas da própria história para viver de uma ilusão. E essa não é eu falo que a vida é muito mais do que isso, né? Não adianta nada a gente planejar uma série de coisas se a gente não puser em prática o dia a dia, né?
Exato.
E nessa história com o Tavares foi muito legal, porque ele falou assim, eu não espere de mim um carinho, espere de mim aprendizado. Quero conhecer seu marido, você vai viver comigo quase que 24 horas, porque eu vou te perturbar até quando você estiver na sua casa. Conheci o meu marido, ele falou, não quero ter ciúmes, então a gente saiu, jantamos junto e tal. Pronto, agora você já sabe quem eu sou, não vou cantar sua mulher, mas vou... ensinar ela a ser uma boa profissional. E assim foi. Quando a empresa que nós trabalhávamos foi vendida para uma outra empresa, eu fui trabalhar com consultoria com ele em outras empresas e a gente foi seguindo com o projeto. E eu tenho 4 filhos. Na época, meus filhos eram mais novos, então eu viajava menos. Hoje meus filhos já estão todos grandes, já estão todos aí com as suas formações e buscando ser protagonista das próprias histórias e não mais estar participando só da minha, né? E aí surgiu essa oportunidade de eu vir trabalhar em Indaiatuba com o Sérgio, que era uma pessoa que eu sempre admirei, né? É um profissional ímpar, um cara que começou vendendo cinto e hoje tem uma empresa que tem mais de 40 anos, a potência que é dentro da moda masculina e virando uma grande potência na moda feminina, né? E com ele eu resolvi sair do meu quadrado.
E qual que era a empresa do Tavares?
O Tavares nós trabalhávamos na Joy.
Joy. O que é a Joy?
Joy era uma empresa de roupa infantil, era uma confecção de roupa infantil e na época ela foi vendida para o grupo Morena Rosa.
Depois virou Meltex, que era Meltex Joy, ou não?
É, aí o pessoal começou a se apropriar do nome, né? Porque aí a Morena Rosa não seguiu, então a Joy ficou ali no passado mesmo, né? O saudosismo de ter a marca ainda tem, ainda a gente patrocinou durante muitos anos o Atila Abreu, que é corredor da Stock Car. E então ficou muito marcado, assim, o capô dele estava escrito Joy, bem grande, assim, bem bonito. Então era bem era uma marca bem divertida, trazia uma coisa bem legal para a criançada.
Legal.
E de lá foram outras, né? Prestei serviço em algumas, trabalhei em algumas outras, até chegar na Banana Danger. Mas na Banana, a construção do desafio de ser uma gerente nacional de vendas veio um pouquinho diferente. Então, era uma empresa que não tinha a tradição de um gerente, tudo era tratado diretamente com o Sérgio, e nesse momento ele queria que a gente começasse a fazer moldar um trabalho diferente com essa equipe, né? Eu falo que eu sou encantada, eu tenho 4 filhos, mas eu tenho os outros todos que são a minha equipe, né?
Uhum.
Essa coisa muito matriarcal eu tenho, essa coisa muito passional, feminino, né? E ali eu quis fazer um trabalho diferente que começou a dar muito certo. A maior parte dos gerentes nacionais, eles são os gerentes que estão ali numa mesa, né? Mas dificilmente vão a campo mesmo. A gente vai a campo para observar, que é como um gerente faz. Então você observa, vê se está funcionando, senão você troca e assim segue. E eu resolvi ir na contramão. Eu resolvi pegar essa pessoa que não está dando certo e desenvolver um trabalho. E teve uma coleção aí logo pós-pandemia que eu resolvi pegar o carro e rodei mais de 10 mil quilômetros de carro.
Uau.
Então eu fui do sul do país até Brasília, fazendo o que a gente chamou de showroom itinerante. O que é um showroom? É onde a gente apresenta as peças que vão ser para a próxima estação. Por exemplo, daqui a 2 semanas eu estou lançando a coleção Verão 2025. Mas que só chega nas lojas a partir do final do ano, né? A gente começa a entregar para as pessoas irem vendendo e assim sucessivamente. Nesse showroom itinerante, a gente resolveu trazer os clientes e fazer uma abordagem diferente de venda.
Uhum.
Então, naquele momento, a gente trouxe o cliente para ele se sentir parte da empresa. E ali a gente percebeu que entrou um divisor de águas. Diferente, o que me surpreendeu negativamente é que alguns gerentes nacionais começaram a criticar a forma de eu trabalhar porque eu estava saindo daquela coisa do pedestal do eu sou o gerente para beleza, eu sou gerente, estamos juntos, vamos fazer o trabalho e vamos fazer as coisas acontecerem.
Você falou, agora eu vou ter que trabalhar também.
Pois é, muita gente me criticou e, assim, sendo muito sincera, não estava muito preocupada com essa crítica. Minha maior preocupação era fazer com que as marcas Banana Danger e Poá Noir subissem e crescessem em vendas. E é esse número que a gente vem, eu falo que é uma busca incessante, né? Assim, vocês trabalham também com marketing e vivem isso, parece que a cada minuto você descobre uma coisa nova, né?
Uhum.
E a gente tem que fazer o eureka diário ali de descobrir como que você vai chegar no teu cliente, como que você vai driblar todas as mudanças. Porque igual uma cliente falou comigo essa semana, meu Deus, Ana, eu tô com a coleção de inverno e ainda não esfriou. Eu falei, a gente acabou de entrar em abril, o outono virou agora. Então agora vai começar a esfriar, calma, as coisas vão acontecer. E tá todo mundo muito acelerado. Não sei se vocês sentem isso aqui também na agência, as pessoas muito aceleradas.
Caramba, todo dia e acho que a galera muito ansiosa. Eu acho que isso é prejudicial para o mercado de uma forma geral.
Sim.
Que tem muita iniciativa e pouca acabativa.
Exato. Todo mundo inicia um ciclo, mas ninguém fecha, né?
Uhum.
E eu vejo que as pessoas, elas estão... Eu acho que é um reflexo um pouco do que aconteceu na pandemia, né? Vivendo tudo como se estivesse acabando amanhã.
Uhum.
E aí a gente parou de ter aquele momento de respirar fundo e falar, não, vamos... Vamos ter a paz e a calma, né? Eu brinco que esse divisor de água para muitos foi muito bom, porque as pessoas tiveram que se redescobrir, né?
Eu acho que, pela leitura que eu faço, é a pandemia, que deu essa sensação de que amanhã pode ser o último dia, e esse reflexo do que a rede social proporciona. Então, a rede social proporciona muita informação em curto espaço de tempo, então você acaba achando que você está ficando para trás.
Uhum.
Outra questão também, acho que foi o home office, que a gente descobriu especialistas em fazer entrevista. Então a pessoa trabalhando de casa, ela pode marcar uma entrevista a qualquer momento. E você vê o crescimento da atividade do LinkedIn nesse período foi gigantesco.
Sim.
Das pessoas trabalhando em casa. E iniciativa e pouco acabativa, o cara entra numa empresa... o profissional, e ele não imagina um projeto para ele aplicar, um projeto pessoal, às vezes, para ele aplicar naquela empresa, para que ele tenha algum sucesso e algum case, para que ele possa, de repente, até para outro lugar. Esse cara entra, falta alguém no mercado, ele fala tudo que ele começou, mas como se tivesse alguma acabativa ali,
uhum.
E acaba pulando de galho em galho. Tipo, você vê gente assim no LinkedIn ou às vezes currículo que chega, que o cara tem 6 meses, 3 meses, 8 meses, o cara não fica um ano no emprego. Então acho que isso é prejudicial demais, tanto para o profissional quanto para a empresa. Cara, você entrou num lugar, você não tem intenção de ficar pelo menos um ano, nem entra, né?
Sim, você vai. Que você vai com. Qual é o projeto? O que você falou fez muito sentido e faz, né? Quando eu estava há 2 anos na banana, estou há 7, né? Quando eu estava há 2 anos na banana, eu recebi uma pessoa, me chamou, a gente estava num evento, uma feira que tem a moda infantil e tal, e a pessoa me chamou e falou assim, eu gostaria de te fazer uma proposta. Aí eu, com a grande admiração que eu tinha, que tenho por essa pessoa, eu falei assim, olha, eu admiro muito a tua história. Admiro muito a tua empresa. Acho que você constrói um produto de excelência. Mas nesse momento eu não quero ouvir uma proposta sua. E aí ela olhou para mim e falou assim, mas por quê? Eu falei, porque esse momento eu tenho uma proposta com a Banana Danger. Então eu tenho um projeto. E isso vai muito além só da profissional, do salário. Vai muito além. Vem além, vai trabalhar também o meu ego, minha satisfação em fazer aquela empresa crescer. Falei, então, neste momento, qualquer coisa que você me diga, eu não vou te dar ouvidos, porque eu não estou envolvida com isso.
Uhum.
Eu estou muito envolvida com a banana e eu não quero sair dela. Então, por todo o respeito que eu te tenho, nem precisa me fazer a proposta. Eu estou muito feliz onde eu estou.
Que legal.
Mas o dia que eu não estiver feliz, o primeiro a saber vai ser o dono da banana. E aí depois eu vou para o mercado. Então, essa é uma postura que eu também ensinei os meus filhos. Se o dia que você não estiver feliz num lugar, não fique lá pelo salário. O bom profissional, ele se coloca em qualquer lugar que ele queira, porque ele é bom no que ele faz. Então, se aquilo, de alguma forma, eu falar assim, a banana não é mais para mim, lá eles vão saber, olha, foi bom enquanto durou, eu vou fazer uma transição, a gente vai passar para uma outra pessoa, e aí sim eu sigo o meu caminho. Né? Porque você também não pode sair. Eu falo que as pessoas, elas entram e saem, que é aquilo que você estava falando, elas entram e saem das empresas como quem troca de roupa.
E não deixa nada, não leva nada, né?
Isso!
Depois de um ano, você nem sabe quem que é aquela pessoa que você dividiu a mesa de trabalho, né?
Pois é.
Estranho, né?
E num complemento daquilo que você me perguntou, quem é a Ana no Filo do Pão?
Uhum.
A Ana é a construção de todas as Anas que existiram ao longo desses 49 anos. Eu falo que hoje, esse ano, com muito orgulho, eu vou completar 50 anos. E essa construção de quem eu sou é um pouquinho de cada empresa que eu vivi, de multinacional que eu já trabalhei, em outras áreas, né?
Que dia que você...
Dia 19 de agosto, 50 anos.
É perto do seu, né, João? 15, dia 15 dele.
15 de agosto? Não. Aí, é. Ó, mais um leonino, pronto.
Então você que está assistindo esse podcast hoje, coloca na sua agenda para dia 19 de agosto você dá parabéns.
Né? Por favor, né? Entra lá, vamos. E eu adoro comemorar aniversário.
Ah, eu também.
Eu falo que você fecha um ciclo e abre um novo. Sabe aquela história muito de... Vamos começar agora. Mais uma parte dessa história. Vamos continuar construindo quem é você. Né? Olhar todo dia e ter orgulho daquilo que você é.
Tem uma, você falou uma coisa que tem uma frase do Cortella, que ele fala que a gente, muita gente acha que a gente nasce pronto e vai se desfazendo. É, ele fala que é o contrário, que a gente nasce não pronto e vai se fazendo.
Vai se construindo, né?
Exato.
Nós somos a construção de tudo isso. E cada pessoa, eu falo, tá aqui contigo hoje, é mais uma construção da Ana, que vai fazer 50 anos em agosto.
Legal.
Sabe? E para cada... No bate-papo que a gente estava tendo, na outra Ana que eu acabei de conhecer, que também não gosto de usar o segundo Ana, o segundo nome da Ana, né? Que toda Ana é Ana alguma coisa, né? É, são as coincidências, né? Ah, porque nasceu em Sorocaba, e eu não nasci, mas moro em Sorocaba há 21 anos. Toda essa construção, essa junção, é o que faz parte, é o que torna a gente uma pessoa diferente.
Acho que a primeira Ana é a mãe do profeta Samuel.
Sim!
Eu acho bonito o nome.
Eu sou suspeita, eu acho meu nome lindo. Não tenho nada contra o Cláudia. Pelo contrário, mas é que eu gosto tanto do Ana que para mim podia ser só Ana. E no meu nome, né, era para ser Ana Luísa. E meu pai não deixou porque minha mãe já chama Maria Luísa. Ele falava de Luísa, já chegava minha mãe e a mãe dele, que era minha avó, que chamava Luísa também. E aí colocou Cláudia em homenagem à minha tia. Mas nada contra ela, nada contra o nome, mas eu gosto muito do Ana. Da conotação Ana, né? E aí você estava falando, né, de profeta tal. Você pensa toda a construção que nós temos ao longo de uma vida para ser quem é a Ana Valpereiro. A Ana Valpereiro, inclusive agora, também tem a ver com o Beats, né?
Exato.
Tem parte de quem eu sou também se constrói aqui.
Quando buscarem seu nome no Google... Com certeza vai aparecer o Beats Podcast também, né?
Vai, e também vão desejar estar aqui. Essa coisa da rede social tem muito isso, o desejo de estar.
Tem,
né?
Uma coisa que aconteceu, tem um cara que chama Eugênio Mohallen. Esse Eugênio Mohallen é um dos maiores redatores brasileiros. Na minha opinião pessoal, gosto pessoal, para mim ele é o maior redator brasileiro. Eu respeito o trabalho do... Respeito, né? Não tem nem que falar, mas...
Admiro, né?
Adoro o trabalho do Washington Oliveto, Nizé Guanais, entre outros redatores, mas o Eugênio Mohallen eu sempre gostei muito, assim. Tipo, ele tem um anúncio que é o da aspirina, que ele fala que se sua mãe tivesse... É um anúncio de revista. Se sua mãe tivesse com dor de cabeça naquele dia, você não tinha nascido. Então, ele tem essa veia cômica.
Essa sacada, mais, né? Boa.
É muito bom. E aí, um dia, a gente estava conversando eu, o João e o Richard, que são meus sócios. E aí, a gente estava falando desses redatores lendários, assim. Aí, eu falei, cara, o cara que eu mais gosto é o Eugênio Mohallen. Aí, o Richard falou, quem? Eu não conheço. Aí, eu falei, como não? Aí, eu coloquei no Google, Eugênio Mohallen. Aí, eu olhei no Wikipedia... E a data de aniversário dele, o dia do aniversário dele é o mesmo do meu.
Que dia que é o teu?
É 9 de outubro. Falei, cara, só pode ser alguma
coincidência.
Aí eu peguei e falei, vou achar o contato desse cara, vou chamar ele pro podcast. Se ele vem ou não vem, aí já é com ele.
Tudo bem, você já jogou pro universo.
Aí procurei, encontrei o contato dele, aí mandei um e-mail... Aí ele me respondeu o e-mail, até foi sempre ensacado das publicitárias, a gente conversou. E aí ele veio. Aí hoje,
nossa,
você digita... E, putz, um cara fantástico, assim, sabe? Um gênio, humilde pra caramba. E, pô, foi um dia muito legal. E hoje você coloca Eugênio Mohallen no Google. E por a gente fazer um bom trabalho de SEO, tanto em Google quanto em YouTube...
Uhum.
A gente muitas vezes aparece antes do site dele. Então eu tive o meu nome
linkado atrelado ao dele.
Ao meu ídolo. Assim, na
e
parte
olha
de,
a tua construção agora. Quem é você hoje? Não é?
Muito melhor.
Tem toda... Você estava falando... Eu fiz faculdade de administração com ênfase em marketing, né? Na época, a Unip... Eu fui a segunda turma da Unip que tinha ênfase em marketing. E é engraçado que teve um texto do Nizam Guanais que marcou muito para mim. Que o Nizam também escreve coisas diferentes, faz coisas bem, bem bacanas, assim. E tem um texto dele que ele... Ele foi chamado para Paraninfo numa formatura da FAAP. Eu falo que isso, se você digitar lá, texto, Nizam Guanais, Paraninfo, FAAP, vem. Mas uma das coisas que que me marcou assim, quando eu ouvi foi não use rider, não dê férias para os seus pés. Né? Que ele defende muito aquela coisa, porque fala dos japoneses que trabalham de sol a sol, que reconstruíram um país. E eu tenho muito isso dentro de mim. Às vezes eu falo que... Eu tenho que parar para ter férias, porque se deixar eu vou e não paro mais. A gente vai numa busca incessante, né, para fazer e para realizar, e às vezes a gente até esquece, mas essa história de trabalhar e realizar acaba sendo muito mais forte, para mim, pelo menos, para a minha geração. Eu não sei, você está com quantos anos?
39.
Está muito novinho ainda, né, João? A gente está... Tá, não, mas tá tenho 10 anos a mais que você, mas a tua geração ainda é uma geração que acompanhou muito do que a minha faz, de querer trabalhar, de realizar, de fazer.
É a geração Y, né, Lida?
Eu sou de uma geração que a gente levantava e falava, não, vamos fazer. Ah, não tinha, o impossível era uma palavra que não cabia no nosso dicionário. Ah, é impossível fazer isso. Não, agora eu vou fazer. É impossível rodar em um mês 10 mil quilômetros atendendo tantos clientes, a quantidade de peças vendidas. Então, tudo aquilo era um recorde a ser batido. E na época da escola de inglês, eu fui uma das recordistas também de matrículas.
Que legal.
Então, essa história de você olhar e falar não. O pessoal às vezes fala assim, nossa, mas uma mulher viajando sozinha. Eu falo, bom, primeiro que eu nunca estou sozinha. Né? Quem carrega Deus dentro de si não está sozinho nunca. E segundo que para mim isso não foi nunca um desafio, as pessoas respeitam, né? Quando a gente tem o respeito dentro da gente no dia a dia, as pessoas vão te respeitar no automático. E se não respeitar, você ensina a respeitar.
É isso aí.
Não tem muito essa divisão homem e mulher.
Quando eu era criança, minha avó, eu lembro de uma cena, né, que eu tava fazendo um carrinho assim. Aí peguei aquele toco de madeira desse tamanho, aí peguei uma faquinha de pão e comecei a serrar o toco para fazer o carrinho.
Uau.
Aí minha avó passou, olhou e falou, meu, desiste disso aí, que você nunca vai conseguir serrar com essa faca aí. Ah, ela falou a palavra mágica. Aí eu, cara, demorei.
Desistir não tá no meu dicionário.
Eu demorei acho que umas 3 horas para serrar o toco. Eu acabei de serrar, eu fui lá, puxei a saída e falei, avó, consegui.
Aí,
ela ficou olhando assim, falou, que moleque louco, velho.
E quantas pessoas já não devem ter falado pra vocês, caramba, um podcast com... Porque eu falo, ah, tem um monte de podcast, sim. Mas, confesso, eu fui lá, olhei e já botei um monte de gente pra seguir. Eu falei, gente, olha cada matéria legal, eu vou falar. Para as pessoas que não estão acompanhando ainda, deveriam. Vocês fazem umas matérias muito inusitadas com pessoas que têm muito a acrescentar.
Legal, bacana, obrigado.
Eu brinco, quando eu pego, eu vou gabaritar, eu gabarito todos, aí você já deixa o like, ajuda, porque você tem que entender que muita gente está fazendo coisa muito boa. E aí a gente fala, ah, mas fulano não é, sei lá, coloca uma celebridade aí, beleza, mas você já viu o trabalho dele? Qual que é o diferencial? O que ele está te entregando? É muito isso, né? Eu sofro isso um pouco com a Banana Danger, né? Que o pessoal fala, ah, mas não é, sei lá, uma marca qualquer. Sim, porque essa marca, ela trabalha diferente. Nós somos os melhores dentro desse segmento, com esse produto. Existem outros melhores? Com certeza. É por isso que a gente todo dia se desafia a fazer um produto melhor. Porque ainda tem gente querendo ser melhor que a gente.
É.
Né? Eu vejo muito isso acontecendo com vocês também. Vocês estão ali fazendo um produto de excelência, onde as pessoas precisam também dar esse crédito maior, porque vocês estão fazendo um trabalho sensacional. Eu vi gente dos mais conhecidos aos menos conhecidos no podcast.
Nosso propósito com o podcast é falar sobre gestão, marketing e vendas, e com pessoas do mercado, do middle marketing ali. E às vezes vem um CEO, vem alguém que está começando, vem alguém que tem muita experiência com você, e é tentar conectar todas essas ideias. Então, o cara que está começando, ele ter a probabilidade, a possibilidade de conseguir assistir um episódio e falar, putz, tem uma parte ali daquele episódio que faz muito sentido para mim e vou aplicar.
Sim.
E não da gente ensinando, porque a gente tem um conhecimento que é limitado e se aplica dentro da nossa área de atuação. Agora, trazer alguém que fez 10 mil quilômetros para vender uma coleção nova, a gente nunca fez, então eu não consigo falar dessa experiência com propriedade. Então, para quem está começando a vender, fazer venda externa e tudo mais, ter esse momento com um profissional como você é essencial. Então, esse é o nosso propósito.
Né? E eu falo que hoje, antigamente, vou falar antigamente quando eu comecei, tá? Eu, com 16 anos, fui trabalhar numa marca chamada OP.
Pô, eu também,
que era ostentação. Nossa, e eu fui trabalhar na OP porque eu queria comprar a jaqueta da OP. Mas eu queria ir para Pacalolo. Então, eu trabalhava na OP, mas olhava e falava, nossa, aquela mochila da Pacalolo. E aí eu consegui um emprego, fui trabalhar de vendedora na Pacalolo. E na época, vendedora era uma coisa assim, você não sabe o que você vai fazer da vida? Você vai ser vendedor. Né? Era uma coisa até pejorativa. Hoje, não.
Hoje eu ainda sinto uma certa...
Porque tem o pessoal que vai parar como vendedor, mas não é porque é um vendedor nato. Minha mãe brinca que eu vendi até o cordão umbilical quando eu nasci. Que eu só não entrego ela, mas eu já vendi ela várias vezes. Várias vezes. Meus filhos falam as mesma coisa. Então, isso era meu, de querer o tempo inteiro vender. E hoje, o papel do vendedor, ele deixou de ser só um vendedor, só uma pessoa que vai te empurrar, não, essa blusa é linda, compra. Não. Ah, ficou linda em você, e não ficou. Você tem o papel muito de consultoria, de olhar, de chegar num cliente como eu, que está comprando lá 100 mil reais, e falar para ele, olha, isso aqui realmente, você tem saída? Você olhar e prestar, não só sair empurrando um monte de mercadoria. Acho que aí é que está tendo a grande virada de venda hoje no mercado. Ainda tem gente que vai para o mercado de trabalho ser vendedor porque não sabe o que é da vida. Mas esse está fadado ao fracasso. Porque hoje, como qualquer profissão, você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que se informar, né? Ler a respeito. Eu não saio para trabalhar em uma coleção sem entender o que vai acontecer na moda. Eu tenho que entender o que fulano, que ciclano, beltrano estão usando e por que que isso virou referência para os adolescentes, que é um público que a gente atende, que é um público considerado mais difícil de ser agradado, né? E, no entanto, quando você entra e fala a mesma língua, entende o que está se passando com essa galera, você percebe que o desafio é nosso, de entrar neles. E não deles se adequarem a qualquer outra coisa que o mercado queira oferecer, é um público mais exigente. Então, todo esse trabalho hoje vem de encontro a gente buscar fazer o nosso melhor. Não é nem aquela frase, ah, eu amo o que eu faço, por isso não trabalho. Não, eu amo o que eu faço, trabalho pra caramba e tem hora que eu acho chato.
Não, tem um monte de coisa que você não gosta de fazer.
Um monte de coisa. Tem a parte burocrática que eu falo, caramba, mas faz parte. Faz parte do que eu tenho que fazer. Né? No entanto, as pessoas ainda acham que podem empurrar com a barriga. Que aí entra muito naquilo que eu falei, que você falou para mim, que eu vou carregar comigo. Fez parte da Ana agora. Muita gente abrindo e pouca gente fechando.
Uhum.
Né? Então eu tô aqui, vocês me dizem, ah, vou fazer isso. Se não der certo, eu vou para lá. Não. Hoje o bom profissional, ele vai viver muito além da faculdade, ele vai viver muito além de uma pós-graduação, de um curso no exterior. Ele vai saber do que ele está falando porque ele vive aquilo.
Uhum.
A gente chegou numa era que a informação é tudo, mas o conteúdo está escasso. Então as pessoas estão muito vazias de conteúdo. A gente precisa buscar esse conteúdo. Eu sou da geração que a gente tinha que ficar numa barça buscando ter informação, porque você tinha conteúdo, mas você não tinha informação. Você tinha que ficar buscando isso. E de repente a gente hoje tem toda a informação na palma da mão. Você pega o celular, você tem tudo. Mas se você não tiver como, o como fazer tudo aquilo, é só mais uma informação.
É o... No chat GPT, né? Eu tenho uma matéria que as pessoas que são mais velhas conseguem extrair melhores resultados do chat GPT porque tem mais vocabulário. Então, sim, você pega a galera que começa muito e não termina nada, e não se aprofunda, e não estuda, e não lê e tudo mais, o cara não consegue nem fazer uma pergunta pro chat GPT. Então, tipo, eu vejo que isso é meio que assustador, assim.
E tem jovens que vão na contramão disso. Você vê que são jovens chamados de velhos, né?
Uhum.
São os jovens velhos. Por quê? Porque eles têm tanto conteúdo também que estão buscando. Mas a grande maioria ainda está se perdendo no TikTok. Uhum. Né? Nada contra nenhuma rede social. Pelo contrário, eu tenho todas. Até por conta do meu trabalho. Então, eu estou lá no cliente, a gente vai fazer uma foto para o Insta, vai fazer uma foto para o TikTok, vai fazer um videozinho para o Kawaii, vai colocar alguma coisa no LinkedIn. Quer dizer, o tempo inteiro você está nisso.
Uhum.
Mas isso tem que ter um algo mais. E esse algo mais vem do teu dia a dia. Não adianta a gente ir para um outro caminho.
É verdade.
Talvez as pessoas tenham que voltar, né? Dar uns passinhos para trás. Sabe quando você está jogando o jogo de tabuleiro? Volte duas casas. Uhum. Então, tem gente que vai ter que voltar duas, três casas para que a coisa comece a acontecer, né?
Você falou do vendedor, né? Que era algo até pejorativo.
Uhum.
E esses dias eu estava ouvindo um podcast. Como é o nome do podcast? Não vou lembrar o nome do convidado. O podcast acho que é Growth... É da Growth Machine, que é uma consultoria de vendas.
Uhum.
E ele levou um cara lá, putz, o cara é expert, assim, mas não lembro o nome dele. Ele falou de uma coisa que eu falei, putz, tem razão, assim. Ele faz parte de um movimento que tem o objetivo de gerar orgulho no vendedor. E aí ele falou, contou lá o caso dele lá, que ele foi no médico, estava com problema, sei lá, no joelho. E aí ele marcou um especialista e o cara era caro pra caramba, a consulta e tal. E ele chegou e teve que esperar uma hora para ser atendido, pagando ali, sendo particular e tal. Quando ele entrou no consultório, o cara não olhou para ele, não deu nenhuma desculpa do tipo de atrasar.
Uhum.
E o cara com puta de um mau humor, assim, e, tipo... Aí ele olhou atrás, tinha um monte de diploma, não sei o que e tal. O cara falou, faz esses exames aqui. Então o cara não colocou a mão nele, mandou ele fazer os exames para ele ler os exames e depois ter algum diagnóstico.
Uhum.
E aí ele falou, cara, a gente, sendo vendedor, atrasa 5 minutos.
Nossa.
O cara já vai ficar possesso ali, né?
Ele não vai te atender. Ele
já não te atende. A gente... Você chega na clínica do cara... Não tem lugar para você parar. Tem estacionamento, mas para ele, para a esposa do médico e, sei lá.
Para a secretária?
É, para quem vai ser atendido, né, não tem estacionamento.
Uhum.
Então, assim, o que ele quis dizer? Por que esse cara tem essa autoridade toda? Porque, supostamente não, para o cara ser médico, ele tem que estudar pra caralho, né?
Uhum.
O cara estuda lá pelo menos, sei lá, 4 anos, 5 anos, depois faz uma especialização. Então o cara passou 8 anos estudando. Aí você pega o vendedor, o cara senta ali na cadeira e fala, vamos vender. Esse cara é o mau vendedor. O bom vendedor é aquele cara que estuda. O cara estuda programação neurolinguística, ele estuda... spin selling, sei lá, estuda métodos de venda, estuda administração, estuda o produto que ele está vendendo.
Traça um roteiro, né? Você não chega no cliente vazio.
Estuda marketing, o cara estuda tudo. olha para o cliente, vê tipo quem que é o cliente, qual que é a empresa dele, qual que é o problema que ele está tendo.
O que ele compra, o que ele não compra, qual que é a dor dele hoje.
Qual que é a dor. Então o cara tipo faz tudo isso e se mantém estudando. Esse vendedor, ele pode dobrar de salário a cada ano.
Uhum.
Qual que é a profissão? O cara chega aqui, vai, júnior. Chegou júnior, ganha salário X. Tá, pum, aprende, curva de aprendizado, vende. No ano que vem, esse cara vai... Primeiro que ele já pode ganhar muito mais de comissão do que do salário dele, se ele for um bom vendedor. No ano que vem, esse cara consegue chegar, às vezes, a ser sênior, porque nenhuma empresa perde vendedor bom.
Exato.
Então, fazendo ali o comparativo entre o médico e o vendedor, muitas vezes, ele ganha muito mais do que alguns médicos. Só que o serviço que a gente presta tem que ser de excelência. Então, algo que o médico tem que aprender com o vendedor é prestar um serviço de excelência. Muitos deles... Não estou falando mal de médico, pelo amor
não,
de Deus.
Tem muito bom, né?
Médico bom, é. Estou falando do médico ruim, do médico...
dos maus profissionais.
Dos maus profissionais. Então, você pega o vendedor sendo uma classe desvalorizada, muitas vezes, esse cara pode ganhar mais do que o médico que estudou muito, não sei o quê. E na sociedade é uma das áreas mais admiradas ali pela sociedade, de uma forma geral. A diferença é que se a gente perder uma venda, ninguém morre.
É verdade.
Então, acho que a gente quem vende, quem trabalha com venda, tem que ter orgulho de ser vendedor, mas tem que ter orgulho de ser vendedor. Não porque o cara caiu de paraquedas ali e fala, vamos vendendo isso aqui, vou ganhando um dinheirinho e vamos tocando a vida.
Né? E é o que a gente vê, e essa é uma das dores dos nossos clientes, né? Às vezes eu tô lá, ela fala assim... A gente trabalha com muito produto que tem tecnologia envolvida, né? Em tecido, em fibra, enfim. E quando a gente está ali com o cliente, você procura passar isso, porque isso vai ser um diferencial no momento da venda, né? Mas a vendedora sagaz, ela vai fazer o quê? Opa, peraí, esse assunto me interessa, porque a hora que esse produto estiver aqui, eu tenho que saber mexer com ele, né? A vendedora que está ali só para...
Cumprir tabela, né?
Ela não está nem aí. E hoje as donas de lojas, as donas de boutique criticam muito, né? E é uma dor delas. Ela fala, não consigo profissional. E quando consegue, ela paga até comissão a mais.
Não.
Porque ela fala, não posso, essa eu não posso perder. Porque vai que uma outra loja vem, descobre ela e leva ela embora.
Uhum.
E isso é uma dor do mercado, que é o que você falou. Então, o vendedor que se prepara, que vai atender... Você é um consumidor, né? Você vai numa loja comprar uma roupa. Você vai querer ter um bom atendimento. E hoje não tem mais essa, porque é mulher, porque é homem. Não, em pé de igualdade, homens e mulheres compram bem proporcional, né?
Uhum.
Antigamente era mais discrepante. Mas os homens e as mulheres. Mas às vezes as pessoas, o vendedor, ele não sabe coisas simples, do tipo, para uma parte de baixo, você tem que ter no mínimo 3 partes de cima. Então, quantas calças você tem para quantas blusas você tem? Naquele momento da compra, se eu souber te orientar, eu vou montar teu guarda-roupa com menos peças, mas com maior eficiência. Logo, você passou a acreditar naquilo que eu falo e confiar no meu trabalho.
Uhum.
A probabilidade de você voltar é alta, né? E assim com tudo, com o vendedor de café, com o vendedor de pano, com o vendedor de pilha, de xícara, de copo. Você trabalhar aquilo de uma maneira tão eficiente que numa próxima, aquela pessoa vai procurar diretamente você. Você vira uma referência. Né? Hoje eu falo que esse contato com o cliente me faz entender isso e olhar e falar, caramba, olha a oportunidade que essas pessoas têm. Eu tive, quando era mais nova, também trabalhei em loja. Foi o caminho pelo qual eu segui e consegui trilhar para um outro lado. Mas não deixou de ser venda.
Uhum.
O nome gerente de vendas nacional é lindo, mas ele é o quê? Um vendedor. Como qualquer outro vendedor. O que muda é o nível de responsabilidade que a gente carrega. Então, ao invés de eu carregar só as vendas de uma loja, eu carrego a venda do Brasil inteiro.
Uhum.
É um pouquinho diferente, que pesa um pouquinho mais. Mas a técnica, então, o curso de PNL, você tem que ter. É o mínimo. Você vai começar, você tem que saber como falar. Você tem que buscar o que está acontecendo no mercado. Você tem que saber quanto está o dólar. Mas isso é chato. É.
É aquele negócio do sinestésico, que acho que é o visual, de ouvido. É o
auditivo
e o sinestésico.
Isso.
Então, dependendo do... Uma dica, né? Dependendo da... Você tem que tentar identificar ali na venda se esse cara é visual, se ele é auditivo ou se ele é sinestésico. O sinestésico é o cara que gosta de sentir as coisas.
De pegar, né? De tocar.
E aí, um vendedor de loja, por exemplo. O cara... você percebeu que ele é sinestésico. Cara, esse cara vai comprar produtos que tenham mais conforto. Ele vai comprar algodão, ele vai comprar...
Vai tocar, você vai falar assim, nossa, sente o toque dessa malha, o quanto ela é confortável, o quanto ela te veste, o quanto ela te... Parece um carinho. Pronto, você comprou.
É isso aí. O cara vai sentir o cheiro para ver se o negócio não vai fazer mal.
Não à toa as grandes marcas têm o cheiro das suas lojas.
O marketing olfativo, né?
Total, porque você já remete até a tua memória. Quando você recebe um presente... Eu não vou fazer propaganda de marcas, né? Mas enfim, quando você recebe um presente de uma loja, você abre assim, você já sente o cheiro, te remete a quando você teve lá.
Uhum.
Então você fez lá, viveu a experiência, que hoje é isso, é viver a experiência. Quando você trabalha todos os sentidos, você está fazendo aquela pessoa ter uma experiência dentro da sua loja.
É verdade.
E o dono da loja tem esse desejo, mas nem sempre ele está lá 24 horas. Então, ele tem lá os funcionários. Esse funcionário ele tem que seguir a mesma cartilha. Mas aí vem muito aquela coisa assim, mas ele é o chefe. Não. O nosso comportamento tem que ser como se fosse de dono, né?
É o famoso por isso que ele é o chefe.
Exato. E, sei lá, eu penso, né? Eu não deixo de apagar a luz da minha sala quando eu saio, porque não sou eu que pago a luz. Na verdade, eu também.
Uhum.
Eu também faço parte daquilo, então eu também sou responsável por aquela luz que ficou acesa, não só pela empresa, mas pelo planeta, né? Então a gente tem que ir moldando e trabalhando isso, né?
E o que você faz, ele gera todas as outras coisas, porque não existe empresa sem venda.
Não.
Então, para aquele vendedor que está ali na ponta, ele tem que entender essa responsabilidade. Se ele não vender, alguém vai perder o emprego. Talvez ele perca primeiro ou alguém ali que vai dar produtividade para aquilo do time de produção vai perder o emprego. Então ele tem que vender, entender que, putz, isso aqui precisa acontecer, que senão eu estou ferrando um monte de gente que está ali atrás, né?
Eu brinco assim, vamos pensar num corpo humano, né? O comercial, o departamento comercial em si, ele é o coração que bombeia o sangue para todos os outros. Então você tem lá o administrativo, que é o cérebro. No nosso caso, eu tenho lá o que oxigena, que é a criação. Eu tenho todos os músculos que são a produção, que fazem. Mas se esse coração não estiver bombeando sangue para todo mundo, para.
Uhum.
Sem o sangue, o cérebro para, o pulmão para, o rim para, tudo para. E aí a gente tem que ter a responsabilidade de olhar e falar de que forma eu vou fazer um trabalho melhor hoje, né? E não é só o amanhã, é agora. Eu falo, esse domingo eu tô indo para Santa Catarina e a gente vai fazer um trabalho, vai desenvolver lá algumas coisas e volto já pronta porque vem lançamento, então é sempre essa coisa, eu adoro essa correria toda. Mas às vezes as pessoas falam, mas já vai no domingo tal, sim. Porque eu quero estar lá antes, porque eu quero sentir a atmosfera, eu quero ir nas lojas enquanto eles não estão esperando que eu vá. É viver isso para a hora que eu for ouvir a dor daquele cliente, entregar a melhor solução para ele. E mostrar para ele que, como parceiro meu, eu tenho muito a acrescentar. E aí a gente vai falar, todo mundo fala muito em parceria, mas a parceria é isso também.
Uhum.
É você estar ali e de que forma? Às vezes um bate-papo informal. Tive com uma cliente no final do ano passado, nós tivemos uma perda, né, na fábrica, um dos nossos representantes faleceu num acidente. E aí eu percorri mais a região aqui do Alto Tietê, de São Paulo. E eu tive com uma cliente, e conversa vai, conversa vem e tal. Ela falou assim, nossa... E ela falou, nossa, você emagreceu. Porque as pessoas me veem muito na rede social e eu gravo muito vídeo explicativo para as vendedoras. E aí eu falei assim, ah, eu comecei um processo de autoconhecimento e comecei a falar um pouco. A hora que eu percebi, estava todo mundo parado ali. Então, além da venda, às vezes, aquilo que eu falei, que a gente começou falando na nossa conversa, a Ana já vai ser diferente, porque hoje eu tenho um pedacinho do Beats dentro de mim, dentro da minha composição. E eu espero deixar também um pedacinho para vocês, mas essa troca, essa parceria, ela pode existir de tantas formas, que às vezes o fato de você ouvir uma criança que estava com febre e tal, tal, aquela pessoa passou aquela dor e ela está aberta de novo para você voltar para o teu, teu profissional e fazer o teu trabalho. Né? As pessoas estão carentes de ouvir, estão carentes de ser ouvidas, né? De tá ali esperando alguém só para te dar um pouquinho de atenção, porque ficou tudo tão frio, tudo tão mecânico, que a gente esqueceu um pouco desse outro lado humano. E é nesse lado que eu acho que a venda pega muito forte, que a área comercial ainda tem uma veia muito forte, para mim. É você colocar a coisa visceral. A venda, ela é emotiva, ela é uma emoção. Ninguém compra sem ter uma emoção com aquilo. Então, se vai ser pelo cheiro, por um som, pela música que você entrou naquele lugar e estava tocando, pelo aconchego, ela é visceral. E quando a gente pega esse caminho, você faz todo o resto acontecer. Então as pessoas têm que parar de achar que a venda é uma coisa só mecânica. Ela é muito mais do que isso, né? Ela é uma coisa onde você vai trabalhar a emoção do outro.
Se a venda fosse só mecânica, as pessoas compravam tudo no e-commerce, né?
Exato. E eu até acho que o e-commerce hoje, tanto o B2B quanto o B2C, ele vem crescendo muito, mas ninguém compra sem ter tido, pelo menos só ter certeza. Você vai falar assim, ah, vou comprar uma peça, se for bom eu compro mais. Por quê? Você vai ter que ter...
Vai ter que sentir aquilo, né? Vai ter
exato.
Que pegar, vai ter que avaliar.
E é por isso que eu acho que não está fadado ao fim as lojas.
Não, o movimento é justamente ao contrário, né, que está acontecendo.
Está todo mundo voltando, né?
Voltando a ter loja física e prestigiando a experiência. Você pega Chanel, Louis Vuitton, todas essas empresas estão fazendo café. Tipo, eles fizeram café. Em Paris tem, acho que é na Louis Vuitton, tem um café que você pode entrar lá e tomar um café na Louis Vuitton. Porque as pessoas querem fazer parte daquela experiência. Então o cara não tem dinheiro para comprar
a bolsa.
Ele olha e fala, putz, não vai dar. Mas tomar um café lá e tirar uma foto, então ele vai ter acesso àquela experiência. Então muita gente está voltando com loja física. Mesma coisa para mim do home office. Eu acho que funciona, mas funciona muito pior do que no presencial.
Eu acho que você trabalha o dobro, né?
Você trabalha o dobro, pode ser que você trabalhe o dobro, mas você não absorve cultura e você não cresce alguns degraus ali. Você pega...
Você perde isso aqui que a gente está tendo agora.
O designer, por exemplo. Você pega um designer experiente e um designer que está começando. Cara, esse designer que está começando, ele não vai aprender nada em casa. É a mesma coisa se ele estivesse procurando coisa no Google. Ou cursos, enfim. Agora tem um designer experiente do lado. O cara vai e fala, putz, o experiente olha pro cara que tá começando e fala, cara, não vai por esse caminho. Vai por aqui assim. O cara já olha e fala, putz, como que eu nunca pensei nisso? Então é tipo, é um fragmento daquilo. Você pega logotipo. Eu sempre fui bom em fazer logotipo. O autoelogio, né?
Não, mas tem.
Só que
se você não se admirar, quem vai?
Na agência que eu trabalhei anterior, na Mapa, tinha um logotipo lá que era do Pri e do Cesla, que era um. Era uma empresa lá que acho que ele estava fazendo beneficente e tal. Eu juro que assim, não é... Fiz literalmente mais de 500 logotipos para a mesma empresa.
Uau.
Porque toda vez que, tipo, abri uma brecha na minha agenda, ele falou, pega aquele logotipo lá e vai fazendo. Fui fazendo. Aí fiquei bom de fazer logotipo. Porque você consegue identificar... Eu consigo ver um logotipo e ver, assim, o nível de neurônio que a pessoa gastou para fazer aquilo. Só que eu nunca tinha sistematizado. Aí esses dias o pessoal tava com dificuldade de fazer o logotipo lá. Aí eu falei, ó, pra mim, vou tentar explicar como que eu olho o logotipo, se eu sei que ele foi pensado ou não pensado. O primeiro ponto de que a pessoa não pensou para fazer o logotipo é o tipo, o nome é Beats. Aí você pega o B e faz um ícone aqui em cima. E Beats, escreve Beats embaixo. Esse para mim é o logotipo mais preguiçoso. É o logotipo do Angel. Tudo que você vê que é Angel tem um A com asa.
Sempre, né? É verdade.
Esse é o mais preguiçoso. Assim, é o logotipo do cara que ele viu, fez a primeira ideia. E aí o cliente, às vezes, por não ter profundidade de pensamento, que não é o negócio dele, só que se apresenta, o cara aprova. O cara gosta.
Porque ele não tem nada. Para quem não tem... quando você tá numa terra arrasada, qualquer coisa é qualquer... é alguma coisa, né?
Aí ele vê um e já fala, putz, né, é isso aqui. Essa é a ideia mais fraca ali. Para mim, a segunda ideia fraca é você pegar um ícone do mercado. Então, vamos supor, Beats, é marketing. Aí você pega, o marketing está muito atrelado à comunicação hoje, né? Aí você pega e coloca um megafoninho em cima. Esse para mim é o tipo... é o segundo inaceitável.
É o que o Canva... não, não falando mal, né? Mas é o que traz, né?
É o que traz, é o que dá. Foi muito boa a sua observação. Pra você fazer logotipo assim, coloca no ChatGPT. Fazendo um logotipo para a marca Beats. O ChatGPT vai te dar o megafoninho, vai te dar o Bzinho, que são as ideias rasas. O que é difícil? Você pegar o logotipo, você pegar a empresa... porque o logotipo, o que ele é? Ele é a representação gráfica da empresa. Você pega a empresa, entende o que aquela empresa faz, pega o manual, vê missão, visão, valores, se possível, vai até a empresa, toma um café com as pessoas, vai a uma fábrica, anda na produção, olha para o lugar, olha para as pessoas, pergunta para o fundador, por que você fez isso? Como que você começou? O que te move hoje?
Qual que é a tua história, né?
Qual que é a tua história? Você entendeu a empresa, aí você olha para o mercado. O que o mercado precisa? O que o mercado sente que está faltando? Como é que eu posso me diferenciar dos concorrentes que são tudo a primeira letra e megafoninho? Olha tudo isso, aí você faz um logotipo que vai ter a referência do que a empresa, é o cruzamento entre o que é a empresa e o que o mercado precisa. E traduzir isso num gráfico, numa peça gráfica. Esse é o logotipo pensado, esse é o logotipo bem feito. Mas eu nunca tinha conseguido sistematizar isso. Sistematizei numa dificuldade que eles tiveram e consegui passar isso. E aí, pela experiência, você consegue ver o nível de profundidade que alguém pensou. E óbvio que ele tem que ter uma história. Então, eu vou contar da Beats, pode?
Por favor.
O da Beats, por exemplo, é a fusão entre duas agências, que é o Quat e a Platts. Então, a Platts era eu e o João, e a Alquat era o Luiz e o Richard e as respectivas equipes. E aí, a gente vai fazer a fusão, vamos focar mais numa marca ou em outra tal. A Platts já era muito bem consolidada, assim, como marca. A gente fez trabalhos de branding e tudo mais. A Alquat era uma empresa que era também consolidada, é mais antiga do que a gente, especialista em fazer site, fazer e-commerce, na parte de tráfego pago, eles estavam entrando e estavam indo muito bem. Então, a gente foi complementar ali essas duas empresas. A gente decidiu falar, para não ter ciúme, vamos fazer uma marca nova e a gente vai usar essa marca também como case. E aí, bom, primeiro, por que é o nome Beats? Todo mundo gosta de música, dentre os sócios. O João é músico, o Richard tentou, eu também tentei, mas não tenho o menor talento.
João toca o quê, João?
Então tinha essa veia, e assim, tem a questão de que muita gente que vai para a área de comunicação tentou ser músico, então gosta muito dessa vertente. E aí a gente fez ali o comparativo de uma consultoria de marketing, uma agência, com uma banda. Então, se você não tem harmonia, se você não tem ritmo, se você não tem uma série de coisas, essa banda vai tocar desafinada.
Sim.
Então, se não tiver venda, se não tiver um bom atendimento, se não tiver uma boa redação. Então, todos os componentes são muito importantes e tem que estar em, ter uma harmonia ali, tem que estar em ritmo. Então, o Beats veio daí. O que simbolizaria isso? Qual que é a primeira parte da música primitiva? Então, é o ritmo. Então, você vai, sim, lá para os ritmos africanos e tudo mais, é a batida. E aí a gente chegou no Beats. E aí o Beats, ele tem uma formatação de onda. Então, ela tipo bate, quando você joga uma pedrinha na água, que você vê a onda, ela, uhum, bate e gera uma onda e vai ficando maior. Assim. Então, dá pra ver isso no logotipo. E a questão do mercado é que, assim, a gente não queria atrelar nada a marketing digital ou a marketing XYZ, porque existe muito modismo em marketing. Então, a essência da nossa profissão é pegar alguma coisa que muitas vezes já existe e transformar, ter uma abordagem diferente, uma narrativa, um conjunto visual que vai convencer as pessoas de que aquilo é bom novamente.
Uhum.
Então, e isso vai para os produtos de agências de marketing também. Então, hoje em dia está na moda branding, não sei o quê. Ah, você falou do Nizam, né?
Uhum.
O que o Nizam Guanais fazia 30 anos atrás? Branding. Os DPZ, do Alibi, Petit, Zaragoza, o que eles faziam? Brand, pô, os caras criaram o Itaú, a marca do Itaú.
Né?
É a marca mais valiosa, tem sempre que sai o ranking lá, a marca mais valiosa da América Latina. Tá? Então, porra, os caras já faziam isso. Então, alguém pegou um pedacinho...
Ninguém inventou
daquilo,
a roda, né?
É, ninguém inventou a roda. Então, os caras pegaram um pedacinho daquilo e passaram um batonzinho, deram uma penteada no cabelo e chamaram de outra coisa. Então, a gente tentou tirar todo quanto é tipo de modismo.
Tirar o estigma, né, que vem em cima do marketing, né?
E fez uma marca que a ideia é que ela seja divertida, que as pessoas percebam isso como parte essencial da sua vida. Né? Então, é mais ou menos nesse aí que a gente tentou chegar. Né?
Mas você vê que vocês já vêm até na contramão, porque quantas agências hoje, no geral, têm um podcast ou se preocupam em fazer algo além do que simplesmente existir como agência?
É difícil. Tem poucas.
Tem assim. Algumas fazendo? Tem. Vocês são uma delas, então vocês já se destacam nisso, né?
Quando a gente foi começar podcast, não tinha... A gente pesquisou bastante esse estilo, né? Videocast.
Uhum.
Tinha de áudio já. Mas não tinha ninguém falando sobre marketing, gestão e vendas em videocast. A gente falou, meu, é uma oportunidade dentro da nossa faixa de clientes ali,
uhum,
a gente oferecer esse tipo de conteúdo, trazendo pessoas que são legais e...
Não, e pessoas comuns, né? Que eu falo, assim, né? É, são pessoas que estão no mercado comuns e vivendo as dores, que às vezes a gente fica muito na coisa de trazer, vou trazer alguém XYZ. Bacana, vai acrescentar muito. Mas é que às vezes uma pessoa simples, comum, traz uma vivência que outras não têm.
É mão na massa, né?
É conseguir desenvolver e extrair o melhor de cada um.
É para
que quem está assistindo se inspire em alguma coisa do que aquela pessoa falou.
E é um exemplo próximo, né?
Sim.
Então, tipo, não é o... Ah, pega o Pablo Marçal, que está na moda.
Agora tudo é ele, né?
Pô, o cara é um puta vendedor.
Eu não sei se você assistiu ele no Fritada, mas foi sensacional.
Eu assisti, muito bom, né? Então, o cara, pô, vendedor ali que não tem... cara fera, muito bom vendedor.
Sim.
Só que ele foi no Pânico, foi no Ticaracatica Cast, sim, foi no Inteligência Limitada, foi... Tipo, ele foi em todos esses que são de os maiores ali.
Uhum.
É, esse cara, ele não senta ali, que nem os nossos clientes, grande maioria B2B, que tem departamento comercial, eles não sentam ali na mesinha ali, o Pablo Marçal não senta na mesinha e recebe um lead quadrado para ele arredondar.
Exato.
As coisas já chegam prontas para ele. E, assim, já passou por isso, tem total mérito. Mas não, ele não tem mais a mão na massa que o nosso público precisa, né? Então, acho que foi essa a abordagem, assim. A ideia é, vamos trazer gente como a gente,
uhum,
que são as pessoas que fazem a coisa acontecer, né?
Eu falo que eu trabalhei lá atrás, quando o B2B, né? Lógico, fazendo como se fosse o famoso telemarketing. Tão temido telemarketing, né? Que ninguém quer receber uma ligação no gerúndio.
Uhum.
E o B2B hoje não deixa de ter uma conotação muito de um telemarketing, só que com uma nova roupagem.
Uhum.
Né? Lá na empresa, a gente também desenvolveu... Eu desenvolvi o B2B há mais de 15 anos. Muito mais. Lá atrás, numa consultoria com algumas marcas, né, que hoje seriam meus concorrentes, mas para a gente trabalhar com o B2B, onde não era atendido por representante. Então, nasce de uma necessidade. Pô, eu não tenho ninguém fazendo essa região, não consigo alguém, então eu vou entrar com o B2B. E na época, não tinha essa roupagem que a gente tem de bons sites, de um programa, nem nada. A gente mandava o catálogo para o cliente, ligava, e uma ligação para uma venda levava, em média, 4 horas. Que era o jeito de você ir. E aí o treinamento era para as meninas que iam ligar para esse cliente. Toca na roupa. O que você sente? É esse sentimento que você tem que passar para o teu cliente. Porque ele só está vendo uma foto no papel.
Uhum.
Hoje, a tecnologia te proporciona outras coisas. Mas lá atrás, não. Então, você tinha que criar e desenvolver toda uma equipe para fazer isso. Era muito mais moroso, né? Hoje, o cliente lá, você pega na palma da mão, no celular, ele vai lá, ele clica, ele escolhe, ele faz o pedido, grade, enfim. Mas lá atrás, você tinha. Mas muitos clientes, hoje, ligam para tirar dúvida do tipo de produto. Quando a gente fala em roupa, a gente tem uma gama muito grande, né? Você tem poliéster... Você tem o algodão, você tem a poliamida, você tem fibras nobres, você tem outras nem tão nobres. E até você, para o cliente, fala assim, não, mas o que é isso? Eu fiquei na dúvida. Né? É, o toque é bom? Porque tem.
Uhum.
Então, às vezes, é lindo, né? Eu falo que a mais famosa aí hoje da internet, a Shein, né? Você vai lá, você olha aquilo, é lindo. Aí você chega na tua casa, você olha e fala, meu Deus, uhum, eu comprei. Não, à toa era tão barato, né?
Uhum.
Que o fast fashion traz muito isso dentro desse mercado. Mas foi muito legal quando a gente começou a desenvolver exatamente isso. Então, ia fazer o B2B. Cara, como é que você faz? Então, quando você participa de um processo onde você não tinha nada, que é aquilo que você falou, em terra, né? A gente está lá numa terra arrasada, o que você tiver é lucro. E aí vai lá, faz, coloca, e dava certo. Então, eu queria ver o Pablo Marçal também vendendo através de um catálogo, tendo que descrever a peça, fechando o olho. Assim, eu falava para as meninas, fecha o olho, toca, sente, qual que é o conforto e tal. Você começava num treinamento assim para depois elas irem falar com os clientes.
Uhum.
Hoje não, hoje a coisa andou, enfim. Mas a bagagem que isso te traz é você compreender que existem outras maneiras de se vender, que vão muito além do só... vê aí na foto ou vê... Não. É o estudo, é você entender mais sobre aquilo, né?
E pessoas, tipo, mão na massa que estão acertando também, né? Então, que é um diferencial, né? Porque o nosso mercado, gestão, marketing e vendas, ele muda muito rápido.
Muito.
Gestão muda um pouco menos. Eu acredito lá naquela parte inicial lá do... Ford, Taylor, uhum, tá, tudo aquilo ainda funciona muito bem. Gestão ágil, enfim, tudo isso funciona muito bem. Mas marketing e vendas muda todo dia. Parece que todo dia tem uma novidade. E aí, se você não tiver um canal como esse, você traz vendedor, traz pessoal de marketing, fala, o que você está fazendo? Como que você começou? Como você se construiu? E o que você está fazendo hoje que está funcionando? Então, a ideia é essa.
Uhum.
E até, aliás, como que é o seu dia a dia e como que deve ser o dia a dia de um vendedor?
Cara, eu falo que tem algumas coisas que eu trago como verdades para a pessoa Ana, tá? Independente de quem eu sou profissionalmente. Eu falo que eu estou gerente, mas antes de tudo, eu estou Ana. né? Então, a primeira coisa que eu falo, a hora que eu acordo, a primeira coisa é agradecer. Eu sou uma pessoa que eu sou muito grata a tudo. A tudo. Não importa se foi a topada no dedinho. De alguma forma, eu aprendi com aquilo. Então, a Ana acorda lá em Sorocaba e vem aqui para Indaiatuba. E começa abrindo assim, eu falo, na ansiedade de uma boa gerente, a gente vai abrir e-mail, vai ver pedido, quem entrou, quem não entrou, quem tá na rua, quem não tá. Eu controlo toda a equipe e todas as métricas o tempo inteiro, não importa se eu tô viajando ou não. E a partir dali, uma coisa que eu nunca quis que se rompesse com a minha equipe, mesmo com a minha equipe interna, que eu também tenho equipe interna, é o contato. Então, lógico que eu não consigo falar com todos os dias, mas eu falo com a maior parte deles todos os dias. Para ali, a gente traçar estratégias e entender a dificuldade no momento que as coisas estão acontecendo, e não depois, onde a gente não pode mais fazer nada. Então, tentar antecipar todas as dificuldades é impossível? Não. Mas você consegue trabalhar elas de uma melhor maneira para fazer com que exista uma hegemonia. Então, você está com dificuldade de fazer uma venda. A gente está com uma coleção super nova aí, fazendo a propaganda já, né, de beach fitness para criança. Aqui na cidade de Indaiatuba, assim como acredito que no Brasil inteiro. Beach tênis, crossfit, ginástica artística, entre outras coisas, as crianças hoje estão muito mais ativas. E por ser um produto novo, gera uma expectativa diferente e gera uma dificuldade na equipe. Então é sanar todos os dias as dúvidas para que a gente consiga desenvolver um trabalho dentro do time de atender o cliente da melhor forma possível. E tem uma coisa que eu carrego comigo, eu não aceito não como resposta. Tá? O não para mim ele jamais é definitivo, não existe um não. É aquela história da máxima, quando a gente vai estudar em psicologia, que o cérebro não assimila, não é real para mim. Uhum. Eu não assimilo, não. Então, se você falar para mim, não, isso não dá para ser. Por quê?
É um não agora, né?
Por quê? Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação e tudo tem que ter um motivo pelo qual as coisas não estão acontecendo. Então, a minha busca incessante é achar os sims, achar o caminho e buscar a melhor forma de fazer com que tudo siga a contento.
Legal. E a questão do não agora, o cara não comprou agora, mas vai ser seu cliente um dia, né?
E vai. Aquela história de água mole, pedra dura. Eu tenho um amigo que falava assim, água mole, pedra dura, nada como um dia depois do outro. É. Entendeu? Porque é ali, é todo dia. É você ser constante, né? E aprender a lidar com o ego. O pessoal fala, não, é que você passa o óleo de peroba. Eu falo, não, eu passo só a base no rosto, porque como eu tenho rosácea, eu fico muito cor de rosa. Mas é ir lá e falar, preciso de uma oportunidade. Ah, não dá, maravilha. Você vai de novo. Uhum. Dá uma oportunidade, vamos fazer uma parceria, vamos fazer um trabalho junto. Não, vamos de novo e dá certo.
Uma hora chega, né?
O sucesso vem é quem trabalha.
Uhum.
Pra mim é isso. Só no dicionário, né? Que o sucesso vem antes do trabalho.
É, verdade.
Né? A gente tem que trabalhar muito e o sucesso vai vir com a sua excelência e a constância. Ser constante, sempre.
Legal. Ana, queria agradecer, cara, a sua participação. Acho que foi muito bom. Uma aula de vendas aí. E de uma boa vida, né? De como viver uma boa vida também.
De viver, eu falo, viver feliz. Você, ser feliz não é estar feliz o tempo inteiro, mas buscar a felicidade em tudo aquilo que você vive. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de ter essa troca, que a gente possa se encontrar mais em momentos inusitados, para a gente trocar mais ideia, para falar sobre Europa, para falar sobre viagens, sobre praias e para falar de vendas também.
Bacana. Né?
E que eu espero que muita gente siga vocês e que vocês continuem fazendo esse trabalho bacana para que as pessoas se enxerguem aqui e desejem estar aqui assim como eu estou aqui hoje.
Legal, volto sempre. E acho que para finalizar, você quer deixar seus contatos? Como é que faz para as pessoas te encontrarem?
Eu vou passar o das redes sociais, que acho que fica mais fácil, né? O meu pessoal, meu Instagram pessoal é o @anavalpereiro. Parece diferente, como eu estava te explicando, né? Mas é o Valpereiro. O meu LinkedIn também, Ana Valpereiro. O da Banana Danger, eu falo que eu... Sigam, vocês vão ficar encantados. É uma roupa infantil maravilhosa, que é o arroba Banana Danger. E o da marca feminina é o arroba Poanoa Mini e arroba Poa.noa.
Legal. Vou aproveitar também a oportunidade para pedir para as pessoas seguirem o Beats Podcast.
Vou compartilhar lá no meu Instagram também para todo mundo ir lá seguir. Boa. No meu YouTube também.
Inscrevam-se, ativem o sininho para receber as nossas comunicações e aproveitar para deixar as minhas redes sociais. Eu estou como Adriano Klump em todas as redes sociais. O Klump é K-L-U-M de Maria, P de Pato, P de Pato.
Mais difícil que Valpereiro.
É, mais difícil, é. Mas parecido com o do professor Aloprado.
Né?
Lembra do filme?
Lembro, lembro.
Klump? É isso aí. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!